vida. Então, há o sedentarismo, a alimentação inadequada, o sobrepeso. Esse diabetes é o que a gente mais ouve falar. E esse tipo 2, hoje em dia, a gente pode usar a insulina, mas em casos mais avançados. Geralmente, a gente começa com tratamento com medicações orais, né? Quanto mais tranquilo, caso mais inicial, mais a gente consegue começar com medicamento oral. Então, o tipo 2 é em adulto ou idoso. Geralmente, não precisa iniciar com insulina, talvez precise depois, mas não é o tratamento inicial, geralmente. Enquanto o tipo 1 é em criança. E ele precisa de insulina desde o começo, é uma doença autoimune.
Então, portanto, são dois extremos. E aí, no caso das
Isso.
crianças, né, cuidado para frequentemente estar no pediatra, para o acompanhamento, para não ser surpreendido. Não é, doutora Luiza Esteves? No caso das
Isso. Isso mesmo.
crianças.
Esse tipo 1 das crianças. Como ele é mais, não é bem grave, mas como ele já cursa com pouca insulina, geralmente ele já tem sintomas no começo, esse da criança, sabe? E os sintomas é muito importante a gente comentar,
Quais são
né? Então, os
eles?
sintomas é muita sede, muita vontade de fazer xixi, muito xixi, aumenta muito o volume de xixi, muita fome e perda de peso. Então, eu oriento as mães terem uma atenção. Se perceberem uma criança que, por exemplo, não fazia mais xixi na cama, e de repente ela volta a fazer um monte de xixi na cama, e ela está com muita sede, tem que pensar em diabetes. É importante levar o seu filho para o pediatra, para o atendimento, para fazer uns exames. E também aquela criança que está muito cansada, perdendo muito peso, também é um sinal de alerta. Não é normal criança perder peso, né? Assim, então, também é um outro alerta que é importante a gente fazer exames para rastrear o diabetes, pensando nisso.
Quer dizer, a criança fazer xixi na cama não é exagero nenhum, é normal. É normal.
Sim.
Não, não é normal ela parar de fazer xixi e depois começar a fazer muito, com frequência.
É isso, porque tem crianças que faz, é como, tem bastante criança que faz xixi na cama, né? Mas assim, se é aquela criança que parou já há uns 2 anos, não é para ela voltar a fazer xixi do nada, né? Então tem que investigar e pode ser o diabetes o motivo dela estar tá urinando muito, né? Nem sempre é, não tô falando que necessariamente
Sei.
seja, mas é
É
importante
investigar.
correr atrás porque
Ah.
pode ser, né?
É.
Sim.
E isso tem hereditariedade, doutora Luísa?
Esse da criança, geralmente sim, tá? Então, a diabetes que ele é genético, então é comum ter outros familiares com doenças autoimunes, até, nem sempre, mas até às vezes com diabetes tipo 1, tá? E o tipo 2, ele também, ele não é bem genético, mas ele tem uma determinação, é comum, assim, vamos supor, se o seu pai tem, se a sua mãe tem, irmãos, também é maior a chance de você ter. Então, os dois têm uma relação, assim, se tem algum familiar cometido, você tem que ficar um pouco mais de olho, sim. Nos dois casos, não significa que você vai ter, não é porque seu pai, sua mãe, seu irmão tiveram que você vai necessariamente ter, né? Mas a chance aumenta, sim.
Então, da criança, eu acho que a gente já deu um bom encaminhamento. Aí, você tá ali pela juventude, adolescência, se descuida um pouco, já não vai ao médico com a mesma frequência. Daqui a pouco você fica adulto, jovem ali, 18, 19, 20 anos, saúde bombando, tá tudo bem. Aí começa a beber e tal, come tudo. Aí onde mora o perigo, né? Os níveis começam a subir e a partir de quando mesmo que deve se estar observando esses índices de glicemia? É, tem assim uma faixa de idade ou não? Ou é todo o tempo?
Tem sim, então depende daqueles fatores. Por exemplo, se essa pessoa que você contou que começou a descuidar da alimentação nana, e ela começou com um sobrepeso, uma obesidade, nesse caso ela já tem indicação, independente da idade, de fazer exames de acompanhamento. Então, pelo menos uma glicemia, assim, uma vez ao ano seria bem importante ela fazer, tá? Daí vamos supor que ou seja, outro quadro de outra pessoa, que ela não tem, ela se cuida, a alimentação dela é até ok, faz um pouco de atividade física ali, o peso tá ok. Essa pessoa não tem ninguém na família, então ela não tem fatores de risco para diabetes. Essa pessoa, ela não precisa ficar fazendo sempre exame. Ela deveria começar a fazer depois dos 40, 50 anos, sabe? Então, quem não tem nenhum fator de risco, que eu acho que hoje em dia até poucas pessoas têm poucos fatores de risco, porque é bem comum, né? Você tem ou um sobrepeso, ou tem alguém na família que tem diabetes, né? Mas, enfim, para quem não tem nenhum fator, a gente precisa começar a fazer exames, assim, de rastreio quase que anuais, né? acima dos 40, 50 anos. Agora, para quem tem esses fatores, é independente da idade, a gente deve fazer exames periódicos.
Agora, doutora Luísa, tem isso de alimento que ajuda, potencializa subir tantos níveis e chegar no diabetes? E tem aqueles outros alimentos que ajudam a você a preservar, a não chegar nesses índices? Tem isso mesmo ou é mito?
Tem sim, assim, ó, principalmente alimentos ultraprocessados, são alimentos embalados que a gente compra no mercado, e que são ultraprocessados ricos em carboidrato, por exemplo, bolacha, aqueles bolinhos prontos do mercado, que vem embaladinho já, essas coisas assim, ultraprocessadas e com muito açúcar, elas costumam aumentar o risco da pessoa ter diabetes. É claro que eu falo, você comer um dia na sua vida, um dia no mês, isso não vai aumentar o risco, mas se for algo que você come todos os dias, isso sim pode aumentar o risco, né? Então, tem alimentos que favorecem o acontecimento do diabetes, né? E tem alimentos que protegem. Eu diria que o que os protegem, assim, é você, ao invés de comer essa alimentação muito embalada, muita coisa pronta do mercado, ultraprocessada, é você apostar em comer mais fruta, verdura, legumes, salada, né? Coisas que são naturais, assim. Então, essas coisas, se você substituir aqueles outros alimentos por esses, você pode diminuir o risco de você ter diabetes, né? Mas eu digo que o principal não é muito, também, claro que é o que você come, mas o principal é a quantidade do que você come, né? Então, tudo que você comer em excesso, daí, nisso que mora o problema, né? Então, igual eu falei, comer uma bolacha ali do mercado, um biscoito, uma vez no mês, uma vez a cada quanto tempo, assim, não vai te levar ao diabetes, mas se é algo que você come muito, em muita quantidade, com muita frequência, daí sim a gente tem que ter um olhar e uma atenção para isso. Então, eu digo que tem alimentos que favorecem o diabetes e os que protegeriam a ocorrência, mas mais do que saber quais são esses alimentos, é saber as quantidades. Tudo que a gente comer em quantidade moderada, quantidade pequena, não vai ter um impacto tão importante nesse desenvolvimento do diabetes.
Então, de fato, as frutas, verduras dão uma boa equilibrada, né, doutora Luísa Esteves?
Sim, porque elas têm vitaminas, nutrientes, né? E são alimentos que têm uma densidade calórica menor. Então, uma fruta, a caloria que as frutas têm, a maioria das frutas, é muito menor do que você comer alguma outra coisa que já vem pronta, porque aquelas coisas prontas que a gente compra, assim, industrializados, geralmente a indústria, ela coloca muito açúcar, muita gordura, para aquele alimento ficar gostoso, né? E a fruta não, a fruta ela já é assim. Então, sim, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de alimentação.
Alguns ouvintes, se quiserem perguntar, perguntem agora, porque a hora é agora. Porque depois do programa tem, às vezes, ouvinte que manda depois que o programa passou com a entrevista e não dá mais. Ó, o Chiquinho mandou uma pergunta aqui agora. Se eu ouvir aqui o que é que ele quer, Chiquinho é buliçoso, ele inclusive já atuou nessa área aí, já atuou como na área de paramédico, em ambulância de SAMU. Deixa eu ouvir o que é que ele quer saber aqui. Diga aí, Chiquinho,
Bom
bom
dia,
dia.
Lacerda. Bom dia a você, a todos que faz o Alô Novo Fortaleza. Estou aqui ouvindo atento aqui as explicações da doutora, que a tipo da criança e adolescente, a pessoa já desencadeia muito novo. E a tipo 2 é aquela que você desencadeia a partir de uma certa idade, sedentarismo, obesidade, alimentação mal feita, falta de exercício físico e ainda vem a hereditariedade. E a tipo 3 é aquelas pessoas, a gestante, né? A minha pergunta é essa: já que a diabetes em adulto ou em criança, ela é medida pela glicemia glicada, que é aquela que você é avaliada a cada 3 meses o comportamento, né? Eu queria saber assim, se ela agora ela é 5 ou é acima de 5? Porque eu tive uns problemas de saúde e fui ao HGF, saí de lá com 7,5. Hoje eu sou 6,5 e saí pré-diabético e hoje já estou tomando remédio para diabetes, que segundo aí os médicos eu tenho que tomar porque eu já estou dentro da escala. E outra, quais são as frutas que contêm açúcar que ajuda a glicemia subir? quais são as frutas? A banana, a manga, a laranja, o mamão, quais são as frutas? É Chiquinho de Manedoca.
Eita, bom dia. Rapaz, Chiquinho não quer saber de nada, doutora Luísa Esteves.
Então, Chiquinho, você perguntou primeiro, você perguntou das frutas, né? Então, as frutas que sobem mais a glicemia, é as que você falou mesmo, as que têm índice glicêmico maior, é a banana, manga, laranja, uva, essas sobem um pouco mais a glicemia. Mas, quem tem diabetes pode comer essas frutas ou não pode? Eu sempre oriento que pode, então, mas o que, que eu falo? Você não vai comer 5 bananas, então tentar comer uma banana, né? Não vai tomar 5 laranjas, come uma laranja só. Então, nesses casos, nessas frutas que têm mais açúcar, é muito importante a gente controlar a quantidade, né? E a gente tem algumas estratégias para diminuir essa subida da glicemia quando você consome essas frutas. Além de comer pouco, poderia, por exemplo, junto com a banana, colocar um pouquinho de aveia. Isso faz com que a glicemia suba um pouco menos, tá? Ou comer essa fruta depois de uma refeição, isso faz com que suba menos a glicemia, ou também associar junto com essa fruta algum tipo de gordura de boa qualidade ou uma proteína que fazem com que quando essa fruta chegue lá no intestino, no estômago, seja absorvida, já vai ter mais coisas no intestino e vai formar tipo uma peneira para a fruta não ser absorvida tão rápida, porque o problema é quando esse açúcar é absorvido muito rápido, ele sobe muito a glicemia. Então, por exemplo, se você consumir uma fruta junto com castanha, uma noz, alguma coisa desse tipo, vai diminuir o aumento da glicemia. Então, tem algumas estratégias para você conseguir comer essas frutas que têm mais açúcar sem ter tanto impacto na glicemia. E a outra pergunta foi quanto ao diagnóstico de diabetes. Então, primeiro, a gente tem dois exames que são muito importantes para a gente, né? Tem três, na verdade, para o diagnóstico dessa doença. O primeiro deles é a glicemia, a glicose em jejum, que é quanto a glicose está no sangue naquele momento, né? Quando você coleta o exame laboratorial. Eu sempre falo que essa é uma foto. É uma foto da sua glicemia naquele momento que você foi coletar o exame de sangue. E a gente tem um outro exame que o Chiquinho falou, que é a hemoglobina glicada. Eu sempre explico que esse é um filme. Ele é um filme da sua glicemia nos 3 últimos meses. Então, esse ele não reflete só do dia, ele reflete dos 3 últimos meses, essa média, né? E o outro exame que a gente usa é um que, esse menos pessoas já fizeram, mas é um que você vai no laboratório, você vai tomar um líquido doce, uma glicose, vai ver o quanto que sobe na sua glicemia, na glicose do sangue naquela foto, depois que você toma esse doce. Então, essas são as 3 formas da gente diagnosticar. E a gente precisa de 2 exames alterados, né? Então, só com um exame, a gente não faz diagnóstico, a gente precisa de 2 exames alterados. Né, só faria diagnóstico com exame se tiver muito alterado e a pessoa tiver sintomas, que não é a maioria dos casos. Então, via de regra, a gente precisa de 2 exames alterados para fazermos o diagnóstico. Daí o Chiquinho falou, ele perguntou se a hemoglobina glicada seria acima de 5, porque a dele foi 7,5, depois foi 6,5 e falaram que ele tem diabetes. Então é isso mesmo, Chiquinho, você tem diabetes porque você teve duas hemoglobinas glicadas alteradas. Né? A gente fala que acima de 6,5, é diagnóstico de diabetes, essa glicada, essa média dos 3 últimos meses. Entre 5,7 e 6,5 é pré-diabetes. E menor do que 5,7 é normal, tá? Então, o Chiquinho teve uma de 7,5 e uma de 5, e de 6,5. Então, as duas deles se enquadram como diabetes. Então, o diagnóstico dele tá certo, é diabetes mesmo, né? Outros exames que poderiam corroborar com o diagnóstico, que poderiam auxiliar para o diagnóstico, né? Seria, por exemplo, a glicose, que é aquele que é o mais comum, que todo mundo ouve falar da glicose, é aquela que eu falei que é a foto na hora da glicemia, que é aquele que a gente conhece, a maioria das pessoas já ouviram falar que é até 100 o normal. Né? Então, esse exame, ou o normal, é 99 para baixo, abaixo de 99 miligramas por decilitro, nessa glicose. Daí, entre 100 e 126 é pré-diabetes, e acima de 126 é diabetes. Então, por exemplo, o Chiquinho pode ter feito o diagnóstico lá, mas para trás, quando ele fez com 7,5 de glicadas, ele tinha essa glicada, essa média em 7,5, e tinha uma glicose de 130. Isso já fecha o diagnóstico para o diabetes também. Então, a gente precisa de 2 desses exames alterados para a gente ter o diagnóstico.
Agora, doutora Luísa Esteves, a senhora realmente explicou bem direitinho, e o Chiquinho está sabendo, já está tomando os cuidados dele, e às vezes nem toma, né? Que aí o cara resolve dar uma comemorada um pouco mais esticada, vai inventar de tomar uma cervejinha, vai comer uns docinhos, umas guloseimas, e esse negócio de pré-diabetes é que está incomodando muita gente por aí. Porque o cara fica meio que em cima do muro, doutora Luiza Esteves. Eu sou pré, mas pré o quê? Eu sou ou não sou? Eu, o que é que eu faço, o que eu não faço? Está todo mundo agoniado, porque todo mundo que volta do médico é pré-diabético, doutora Luiza.
É uma ótima pergunta, porque a gente fala que o pré-diabetes ele não é uma pré-doença, né? Então não é assim, ah, eu sou um quase. O pré-diabetes já é uma doença. Então quem tem pré-diabetes já deve se considerar como uma condição. Não é normal, né? Então, e a chance de desenvolver o diabetes é mais alta do que na população normal. É praticamente o dobro, o triplo. Então, a chance de você ter diabetes é maior do que de uma pessoa que não tem esse pré-diabetes, né? Então, não é uma pré-doença, é uma doença já. Nem sempre a gente precisa de tratamento medicamentoso. A gente pode fazer o tratamento com medicamento ou não nesses casos, né? Mas eu diria que o mais importante... É como se você tivesse, eu sempre explico para as pessoas, é como se tivesse uma encruzilhada da sua vida. Se você, se a pessoa que tem pré-diabetes, ela continuar sem fazer exercício físico, se comer muito, se tiver o ganho de peso e a obesidade, provavelmente ela vai para o lado dessa encruzilhada ali, que ela vai desenvolver o diabetes, tá? Então, esse é o lado que ela está tomando. Agora, se a pessoa, quando se vê nesse momento do pré-diabetes, ela resolve cuidar da alimentação, manter um peso normal, fazer atividade física, manejar o estresse, também é um ponto importante, dormir bem, existe a maior chance dela não desenvolver esse diabetes, e pode ser que ela continue pro resto da vida com pré-diabetes e nunca vá abrir esse quadro. Uhum. Então, é uma doença quem tem esse pré-diabetes tem que acompanhar, tem que fazer exame pelo menos uma vez por ano, sabe? E considerar já como, não como uma pré-doença, mas como uma doença mesmo, que pode te levar a uma doença ainda mais complicada, né? Uhum. Então, tem que ficar bem de olho.
É difícil... Você, depois dos 50, 60, e mantendo as taxas em níveis aceitáveis, dentro do padrão, é complicado, é muito complicado. É a tal da pressão arterial. Tem uma coisa que comigo, por exemplo, que os médicos ficam assim, às vezes até duvidando, porque a minha pressão arterial, graças a Deus, ela se mantém 12 por 8 desde que eu sou criança, ou jovem. Criança não, mas jovem. Ela se mantém, assim, isso para mim é bom. Agora já tem outras taxas, que é uma dificuldade. Eu não sei como é que a gente controla isso, porque é complicado, viu, doutora Luiza Esteves? Vocês dão cada carão na gente, mandam fazer tanta coisa, mas é complicado pra caramba. A minha taxa de glicose, por exemplo, se mantém estável, né? Mas aí eu também sou vigilante, mas de vez em quando... Pode dar uma pulada de cerca, não tem problema não, né?
Tem que ser exceção, mas sim, né? A gente fala que o que importa é o que você faz 80% do tempo, né? Então, 80% do tempo é bom comer bem, né? Claro que não precisa comer, a gente tem que comer, né, comida de verdade, né? Então, arroz, feijão, salada, carne, frango, ovo, legumes, frutas, né? Então, 80% do tempo tem que ser baseado nisso. Agora, a gente vai ter aquele 20% do tempo e tá tudo bem. Eu acho que só não, a gente não pode inverter, né? 20%, ou seja, a vida virar em bebida, cerveja e comida arada, né? Comida com muita gordura, muito carboidrato. Então, a gente tem que cuidar para essas exceções serem 20% do tempo, né? E a regra, via de regra, ter uma alimentação mais saudável. Acho que esse ponto que é importante, né?
O pão carioquinha é mesmo vilão? Esse danado aí ajuda, dá um embalo danado no diabetes, doutora Luiza Esteves?
Então, o pão, o carioquinha, ele é uma fonte de carboidrato simples. Então, o carboidrato vai ter farinha, vai ter um pouquinho de açúcar no pão também. Então, ele é uma fonte importante de carboidrato. Ele aumenta, sim, a glicemia. Mas, como eu falei das frutas, a gente tem algumas estratégias para, por exemplo, você que tem pré-diabetes, ou quem está ouvindo aqui a gente tem diabetes já, para fazer com que esse pão não suba tanto a sua glicemia. O que você pode fazer? Você vai comer junto com esse pão uma fonte de proteína ou de gordura, né? Então, passar a colocar nesse pão dentro dele um frango desfiado, colocar um ovo, comer um pão com ovo, né? Um pão com carne moída, por exemplo. Então, esses alimentos, quando em conjunto, quando chegar esse pão no intestino, se você comer o pão puro ou um pão só com... Ah, um pão com um pouquinho da maionese, ou um pão com uma geleia, um pão com mel. Quando você comer esse pão, quando chegar no intestino, não vai ter nada lá mais, né? Então ele vai absorver muito rápido e vai subir muita glicemia. Agora, se eu colocar, igual eu falei, um ovo junto, uma carne moída, um frango, alguma coisa assim, quando chegar esse pão, essa carne moída, esse ovo, eles não vão deixar absorver tão rápido esse carboidrato, esse açúcar, ele não vai subir tanto. Então eu falo que se você comer, claro, uns 3 pães puros, isso com certeza vai ser um vilão para sua doença, vai aumentar a chance de você ir para o diabetes. Mas agora, se for um pão acrescentado de um ovo, isso provavelmente não vai ter tanto reflexo, né? Então importa muito aqui a quantidade e como você come.
Mas tem combinação também que vocês condenam. Por exemplo, um pão e uma salsicha. Pode?
Isso. Não é o que a gente recomenda para todo dia, né? Porque o pão, é o que eu já falei, a salsicha ela tem muito conservante, muita mistura, né? A gente nem sabe como que é feita aquela salsicha, né? Sempre fala que a gente tem que ter muita atenção para esses alimentos que a gente nem sabe como é feito, assim, de onde vem, né? Como que faz? Então esses alimentos eles são muito industrializados, então a gente tem que ficar de olho, sim. Não é uma comida para comer todo dia, pão com salsicha, um cachorro quente, né? É uma comida para exceção ali, para aqueles 20%.
De vez em quando vai lá, tudo bem, né? Tranquilo.
Isso,
E pode ir o refri
isso.
também, não? O refri também está condenado.
O refri, eu falo que, principalmente o refri normal, ele tem muito, muito açúcar, né? Então, assim, quase um quarto do refri, um terço é açúcar. Então, para vocês terem ideia, para quem tem diabetes e usa insulina, às vezes acontece o que a gente chama de hipoglicemia, que é nível muito baixo de glicose no sangue. Quando acontece isso, eu falo para a pessoa que é ótimo ela tomar refri. Porque nesse caso vai subir a glicemia muito rápido, explode a glicemia, sabe? Então, eu não, eu só dei esse exemplo para falar que nessas exceções, para essas pessoas, a gente fala para usar, porque é a mesma coisa que tomar água com açúcar. Então, quem está tomando refri normal, tem que entender que você está tomando uma água com açúcar. E isso vai subir muito a sua glicemia. Então, tem que ser aqueles 20%, aquela exceção à regra. Não é recomendado a gente fazer uso de refri todos os dias. Fora o açúcar, ele vai ter conservante, vai ter. Né? Mesmo o refri, quem tem esse pré-diabetes ou diabetes, pelo menos teria que, se for optar pelo refri, optar pelo zero, que não tem açúcar, não vai subir a glicemia, né? Mas mesmo assim eu não recomendo tomar refri porque tem um monte de conservante, um monte de aditivo e adoçante, né? Então eu falo assim, melhor das opções é não tomar. Daí se você quer muito tomar, se puder tomar um zero, né? E tomar às vezes só, tomar eu fazer daqueles 20% só, né?
Mas eu já ouvi dizer que zero, light, tudo tem conservante, açúcar também, tem outro tipo de conservante doce, não sei, não entendo mais nada. Doutora Luísa Esteves.
O zero e o light, eles têm. O zero, por exemplo, ele não tem carboidrato. Então, ele não tem açúcar. Essa que é a diferença para o normal. Ele vai ter conservante igual, vai ter. Tem adoçante ao invés do açúcar, né? Então, sim, ele tem. Tudo de ruim do refrigerante. O normal tem tudo de ruim o zero tem tudo de ruim que o normal tem. Só não tem o açúcar. Então, e o açúcar é ainda pior. Junto com tudo isso também é ruim, que ele sobe muito a glicemia. Então, quem está nesse risco de pré-diabetes, diabetes, é melhor, é menos pior, não é melhor, eu falo que é menos pior tomar um refrigerante zero, com certeza, tá? Então, não estou falando que é bom, porque não é
Sei.
bom, mas entre o normal e o zero para quem tem esse pré-diabetes, diabetes, ou está no risco, ou tem uma obesidade, né, que é importante perder peso, é melhor optar, é menos pior optar pelo refrigerante zero.
É angustiante, mas eu já consegui. Por exemplo, eu não compro mais açúcar. Quando eu compro aquele, o mascavo, né, que eu gosto, sempre gostei. Então, já eliminei o refri. Eu nunca gostei, porque é um hábito que eu trouxe do papai. Papai não tomava refri, não bebia nada, não fumava, e eu andava muito com ele e habituei. Aqui sim, me ajuda em algumas coisas, mas quem gosta realmente é um sacrifício, mas tem que ser feito. Tem que ser feito porque diabetes não é brinquedo, não. Vem amputações, vem tudo mais, cegueira, quando não vem a morte. Termina vindo a morte, às vezes apressadamente. Eu já tive casos assim de amigos meus, irmãos meus, meu irmão Alberto do coração, não irmão de sangue, mas do coração, que eu perdi assim, ficou cego e depois foi embora muito cedo com o coração. Então, Está dado o recado, né, doutora Luísa Esteves?
Sim, eu acho que assim, as nossas escolhas de agora talvez não impactem tanto no agora, mas vão impactar no futuro, né?
Sim.
Então, se as pessoas querem envelhecer bem, prevenir complicações, então é importante a gente ter essas escolhas alimentares, de estilo de vida, né? Então, vamos supor, tomar um refri agora, não vai fazer mal agora, mas é daqui a alguns anos, se você tomar todo dia, com certeza vai, né? Uhum. Diabetes é uma doença que eu falo, hoje em dia a gente tem muitos tratamentos, é muito bom para o diabetes. Então, se você faz diagnóstico no início, igual você, por exemplo, você falou que você tem esse pré-diabetes, se você acompanhar e cuidar, eu acredito que assim, a chance de você ficar bem por muito tempo, pro resto da vida, é muito alta, né? Ah, começou a desenvolver o diabetes, então, se for para desenvolver. Ah, desenvolveu. Então, você começa uma medicação via oral, outra medicação. Então, em poucos casos, hoje em dia, a gente precisa de insulina, por exemplo. Não é para todo mundo, né? Para algumas pessoas, a gente precisa só. Então, a gente tem tratamentos muito bons que podem fazer com que você viva muito bem para o resto da vida, quem tem diabetes, né?
Uhum.
Agora, se a pessoa começar a não tratar, não usar a medicação direito, não ir no médico, não cuidar, fazer os cuidados alimentares que a gente comentou, ficar sedentário, daí podem vir as complicações. E nisso que mora o problema, porque como você falou, as complicações são muito complicadas, as complicações são difíceis, né?
Uhum.
Que elas incluem, como você comentou, amputação, que são alterações vasculares, alterações no coração, infarto, também é comum quem tem diabetes, alterações nos olhos, você comentou da cegueira, alteração renal, e a gente vê pessoas fazendo hemodiálise, pessoas fazendo diálise que tem diabetes, né? Então essas quatro complicações que eu falo, rins, pés, olhos e coração, são órgãos que são muito afetados pelo diabetes. Então, eu falo que as escolhas de agora vão fazer com que você tenha qualidade de vida e mantenha esses órgãos funcionando muito bem por muito tempo.
Uhum. E a hora é agora. Por incrível que pareça, parece paradoxo, mas é agora, na juventude, na idade jovem, que é preciso começar a fazer essas prevenções, esses cuidados, para que no futuro tenha uma vida sossegada, tranquila, depois dos 50, depois dos 60 anos de idade. Parece um paradoxo, mas é a verdade. A gente não aprendeu isso quando era jovem. Eu não aprendi, mas agora os jovens têm a oportunidade de aprender. Doutora Luísa Esteves, muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? Muito grato. Bom dia.
Obrigada, bom dia ouvintes, bom dia Lacerda.
Muito grato. A doutora Luísa Esteves, que é endocrinologista do Hospital São Marcelino Champagnat, conversou conosco aqui, deu dicas para você, eu, nós não ficarmos diabéticos. E é só pensar o seguinte: carboidratos. Ah, macarrão e arroz é carboidrato. Coma o menos possível. Bote mais frutas, mais verduras no prato, menos arroz, menos macarrão. Se possível, não misture. Menos feijão. Então, é isso. Menos pão, como ela falou. Para que três pães? Coma um. Bote carne dentro, ovo dentro, frango dentro, né? É isso aí. 8:09. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor e prosperidade, são os votos sinceros
Ho-ho! Feliz Natal! Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Jota Lacerda.
8h12, de volta no Alô Alô Fortaleza, desta quinta-feira. Eita, seu Arimateia, mandou um áudio, mas chegou aquela que eu chamo de bola nas costas, seu Arimateia. Mas vou ouvir aqui o áudio do seu Arimateia. Eu acho que é sobre diabetes. Aliás, seu Arimateia, dia desse, mandou para mim duas fotos, ele e a família dele. Que foto, seu Arimateia, fiquei com a maior vontade de pegar um jatinho, né, e tá, bater daqui, parar aí em Jericoacoara. Ô, rapaz, que mesa linda, que família bonita. Você tem aqui, você, um outro amigo, um outro casal, você e sua esposa. Eita, rapaz, negócio aqui tá bom. E o que tá em cima da mesa também aqui? Ô, rapaz, é lagosta, é? Sei lá, camarão. É um negócio aqui muito legal, muito gostoso. Diga aí, seu Arimateia, bom dia.
Cerda, bom dia. Arimateia aqui. Perguntei à doutora aí, eu tenho 73 anos de idade. A minha alimentação é... Eu não como queijo. Eu no café da manhã, só uma vez, leite desnatado. E a minha refeição mais é frango e peixe. E eu não como pão, viu, Lacerda? Pergunte à doutora aí. E minha diabetes, ela dá, varia de 100, 110 até 99, por aí assim. Mas eu como muito mamão, manga, banana. E diga aí, pergunte a ela aí se está certa a minha alimentação. Bom dia, Lacerda. Bom
dia. Olha, já passou. Forte abraço. Forte abraço, Arimateia, lá em Jijoca de Jericoacoara. Já a doutora já foi, mas eu garanto a você, não preciso nem perguntar, doutora, porque seus índices estão bem melhores que os meus, entende? E eu não cheguei, graças a Deus, em diabetes ainda. E seus índices estão melhores, seus índices estão normais, tá? De um garoto, vai bem, porque você realmente se alimenta direito, é isso aí. Peixe, sobretudo, peixe é uma delícia e rico em proteínas, e não vai fazer mal a ninguém. Aí é evitar, né, a fritura. A fritura, cozido melhor, a moquequinha melhor, né? Evitar o tempero muito gorduroso. Fazer um tempero sem gordura, né? E usar óleos. Se vai usar óleo bom. Evitar aquele óleo pesado, né? Usar óleo mais apropriado. Hoje se usa muito a banha, está se voltando a usar a banha de porco, mas nem precisa. Hoje nem precisa de usar nada disso, não. Está tudo tranquilo, tem inclusive as panelas, tem os equipamentos aí, os fornos, você faz tudo com muita tranquilidade. Seu Arimateia, senhor está beleza, está joia, seus números estão espetaculares. Parabéns aí, saúde e muita tranquilidade aí em Jijoca de Jericoacoara. Uma dessa a gente aparece por aí, tá bom? Rapaz, vamos lá, Saldanha. Jijoca de Jericoacoara, vamos lá. Vamos lá, que vai ficar legal. Professor Braga está também no nível bom, seus índices estão legais, todos batendo direitinho. Agora, tem que fazer um exercício, né? Já que está aí perto da... Tem aí em Jijoca, senhor Arimateia, eu acho que ele faz exercício também. Pratica exercício físico, deve praticar. Porque aí completa tudo, né? A gente cuida da alimentação, mas não pratica exercício físico, os médicos dizem que não fica muito legal, não. Faça o seu check-up, professor Francisco Braga, mas também pratica exercício físico, tá bom? Grande abraço ao professor Francisco Braga, que é o nosso consultor automotivo, que está nesse momento se deslocando lá para a sua check-up ali na Dom Manuel e nos acompanhando todos os dias, sempre. Essa semana que vem vamos ter, né, professor Braga, aqui uma orientação para a turma que vai viajar com o veículo. Olha, a surpresa do Gilmar Mendes. A surpresa do Gilmar Mendes. Eita, rapaz, vou te contar. É aquela história, né? O Senado não cuida da casa dele, o Congresso não cuida da casa dele, vai ter alguém que vai cuidar. Onde tem vácuo, meu amigo, alguém vai. Se você bota a comida na mesa e não cuida, o gato vai pegar. Vai subir e vai pegar. Não sei que ele seja muito educado como um gato que tinha lá em casa. Ele sentava na cadeira, ficava olhando para a comida. Era, não pegava na comida. Minha mãe colocava a comida dele lá no cantinho, aqui sua comida, ele ia lá e ficava esperando a dele. É isso. Mas, vamos lá ouvir aí do Yuri Hudson sobre essa pegada do Gilmar Mendes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, conseguiu o improvável: unir direita e esquerda em críticas a uma decisão do STF. O ministro, decano da corte, limitou em uma decisão individual à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A decisão de Gilmar Mendes, na prática, muda regras previstas na Lei do Impeachment de 1950. Muitos deputados e senadores classificaram a medida como uma espécie de blindagem do próprio judiciário. A decisão suspende o trecho da lei que permitia que qualquer cidadão apresentasse uma denúncia contra ministros do Supremo e passa a exigir que essa manifestação fique exclusiva ao Ministério Público Federal. A decisão repercutiu no Senado e se transformou em uma espécie de espírito de corpo. Em um discurso no plenário, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, disse que o Legislativo respeita o Supremo, mas que não aceitará interferências sobre competências próprias do Congresso Nacional.
De fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador.
Diante do impasse, senadores voltaram a defender a votação de projetos que tratam justamente de limitar decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na CCJ do Senado, o presidente do colegiado, senador Otto Alencar, do PSD, anunciou que está disposto a acelerar a análise dessas propostas. Para ele, a decisão de Gilmar Mendes representa uma verdadeira blindagem aos ministros do Supremo Tribunal Federal.
E naquela época, eu vi declarações, inclusive, de ministros concordando que não era para ter a blindagem. E agora, ele se permite a blindagem? Não é uma grande incoerência, senhor presidente, se permitir a blindagem de um ministro supremo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que para terem a condição de ser observados qualquer falha ou qualquer decisão, e a decisão de um juiz, senhor presidente, é uma decisão muito dura.
A liminar de Gilmar Mendes ainda precisa ser referendada pelo plenário do STF em julgamento marcado para a próxima semana. Em uma manifestação à corte, a Advocacia-Geral da União pediu que Gilmar Mendes reconsidere a decisão. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
É, rapaz, tem até segredo agora no caso do banco aí, né? Do Banco Master. Segredo, sigilo, no caso do Banco Master, é, meu amigo. É, meu amigo, onde há fumaça, há fogo, e onde tem palhoça, tem medo do fogo. Diga aí, Mendes Júnior, outra dúvida? Fala, Mendes, bom dia.
Bom dia, J. Lacerda, tudo bom, querido? É Mendes Júnior, que sempre está ligado na programação da M620. Eu fiquei em dúvida agora. Eu pensava, eu tinha assim quase consciência que era 15 anos, né? Que o veículo deixaria de pagar após 15 anos o IPVA. Mas aí você está falando agora aí que é 20 anos? Até o rapaz vendeu o carro e comprou um de 15, aí disse que vai pagar mais 5. Dá para você verificar isso aí, para ter certeza? Por gentileza, um bom dia e bom trabalho, como sempre, meu querido. Um abraço.
Valeu, Mendes Júnior. Confirmadíssimo. É que a medida é nova, Mendes. Você estava baseado no que era. Eu estou falando do que é, será, a partir de agora. A Câmara aprovou, com votos quase unânimes, uma PEC em que veículos com 20 anos ou mais passam a ficar isentos de IPVA em todo o país, tá? O texto entra em vigor assim que for promulgado. Então, estou falando de agora. Você está pensando de ontem para trás. Eu estou falando que é de hoje para frente. Assim que for promulgado, passa a valer. Tá bem? Então, confirmadíssimo. Também o amigo Aurimar mandou uma mensagem com dúvida. Não, Aurimar, eram 15 anos, agora é a partir de 20 anos, tá? Então é isso. Deu para entender? 8h23. Vamos lá, Mário Antônio, nosso Cooper diário. Olha o paparazzi, Mário. Alô, Mário, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Um abraço, amigos do Alô, Alô, Fortaleza. Complementando a 37ª rodada da Série A do Brasileiro, nós teremos um jogo nesta quinta-feira, 19h30, Cruzeiro contra Botafogo. Nesta quarta, o Flamengo sagrou-se campeão pela 9ª vez e de forma antecipada no Maracanã, com o gol do Samuel Lino, venceu 1-0 a equipe do Ceará. Por falar no Alvinegro, agora está perigando também a questão da zona de rebaixamento. Como a derrota, o Ceará estacionou nos 43 pontos e é 15º colocado na competição. Tem a mesma pontuação do Tricolor de Aço. Fortaleza venceu mais uma, 2-1, a equipe do Corinthians do Castelão, com gols de Pochettino e Herrera. Com a vitória, o Tricolor chegou aos 43 pontos e agora saiu da zona de rebaixamento. É 16º colocado. Fortaleza e Ceará. Ceará e Fortaleza voltam a jogar pela Série A no domingo, às 16h. O Ceará no Castelão recebe o Palmeiras. O Fortaleza no Engenhão encara a equipe do Botafogo. Tivemos ainda nesta quarta, Red Bull Bragantino 4, Vitória 0, Juventude 0, Santos 3, São Paulo 3, Inter 0, Bahia 2, Sport 0, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3. Editora e Livraria Nova Natal, com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez o cartão no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal fica na Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A Editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Bourizeta. Lá em Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão. E tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266. Mário Atone, para o Alô, Alô, Fortaleza, na Rádio Assunção.
Valeu, Mário. Também tem uma ressalva, viu, Mendes e demais amigos. Cada estado tem as suas regras. Nesse caso, por exemplo, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, não tinham isenção alguma. Pode ser que a partir de agora eles baixem, pode ser que mantenha 15. Então isso não, a gente fica aguardando o que é que vai acontecer depois de promulgada essa novidade, tá bom? Então, calma, é ter tranquilidade e aguardar. Agora, Quilmer de Campos e o Ferrão, bom dia, Quilmer.
Grande Lacerda, aquele abraço, bom dia os amigos torcedores do Ferroviário aqui no Alô, Alô, Fortaleza. A SAF é uma realidade. Pedro Roxo é um homem forte da SAF, é o CEO do Ferroviário, e nós perguntamos o que é que o torcedor do Ferroviário pode esperar daqui para frente, hein, Pedro?
O que eu posso dizer é aquilo que acabei de dizer. Nós vamos ter um time, aliás, toda a estrutura está a ser reformulada, procuramos ter um clube mais profissional, sem desmerecer quem cá esteve, mas a verdade é que o Ferroviário está a ficar para trás em termos de condições, também porque não tinha condições financeiras para poder acompanhar a realidade do futebol, e nós queremos nos aproximar daqueles que estão mais acima. E aquilo que eu posso prometer, eu não posso prometer vitórias, ninguém promete vitórias, mas posso prometer, vamos ter um time que vai lutar por elas, um time que se vai bater em campo por elas, e um time que vai respeitar o escudo que traz, a camisa que traz, e que nos vai deixar certamente orgulhosos. É um time que vai respeitar a história do Ferroviário e que vai obrigar o Ferroviário a ser respeitado. O Ferroviário vai ser respeitado.
Palavras do Pedro Roxo. O Ferroviário vai ser respeitado. É o Ferroviário do futuro. O futuro chegou. O Ferroviário que estreia no Campeonato Cearense no dia 6 de janeiro contra o Maracanã. Boa sorte aos novos dirigentes, aos novos integrantes da SAF e da executiva. Kilmer de Campos, alô, alô, Fortaleza.
É, estamos todos esperando que isso aconteça, Kilmer. Vamos lá, Tony Mota. Bom dia, Tony.
Muito bom dia, amigos da Assunção. Aquele abraço para você, Jota Lacerda, para você também, grande Sal. Bom dia para você que se liga aqui no Alô, Alô, Fortaleza. O Ceará ainda está no Rio de Janeiro, depois daquele jogo triste, para não dizer outra coisa, um jogo velho. Peba, o Ceará entrou só para se defender e não teve um chute a gol, não teve uma cabeçada em direção ao gol, tentando marcar um golzinho, porque poderia fazer muita diferença. O Ceará abdicou de atacar, só se defendeu, mesmo assim ainda tomou um gol e perdeu a partida para o Flamengo por um tento a zero. Com isso, o Flamengo foi o campeão, o Ceará permanece na briga, claro, continua dependendo só dele, mas a coisa complicou de uma maneira que se ele deslizar, se ele tropeçar, vai para baixo, vai para a Série B de novo, e o Ceará vai ter que torcer para que o Palmeiras venha ali com a turma do... só os bacurins, né? Só os bacurins para tentar fazer um bom futebol aqui. Eu acredito que o torcedor vai passar dos 55 mil, até porque é o último jogo, é um jogo decisivo, é decisão para o Ceará. Jogo de domingo em casa, não tem mais outra coisa a não ser a vitória, porque o Ceará só vai para algum lugar se vencer. Se ele empatar, pode ser rebaixado, se perder, pode ser rebaixado também. Agora, se vencer, não, ele dá tchau, tchau para qualquer tipo de outro resultado, porque ele chega a 46 pontos e está garantido na Série A do ano que vem. O Léo Condé vai poder contar com os retornos do Matheus Bahia, do William Machado e também provavelmente do Pedro Henrique. O Nicolas, que viajou, mas com a tendinite patelar, não pôde ser relacionado. Agora, a delegação alvinegra chega aqui em Fortaleza por volta das 17h40, sai do Rio de Janeiro hoje à tarde às 14h25, e aí tem o treinamento a partir de amanhã, e no sábado já é treino pronto, e domingo o jogão de bola 16h. Repito, o Ceará deve estar lançando já a venda antecipada a partir de hoje, com talvez promoções, para que o torcedor possa lotar, eu digo agora lotar a Arena Castelão, para que o Ceará venha a somar esses 3 pontos tão necessários. Dos últimos 4 jogos, o Ceará só somou 1 ponto e a coisa realmente deu uma entortada e agora tem que reanimar a turma e buscar esses 3 pontos exatamente no último jogo contra o Palmeiras. Tony Mota com notícias do Ceará para o Alô Alô Fortaleza.
E Aloísio Lima e o Fortaleza, Aloísio, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza. A equipe do Leão do PC ontem venceu mais uma. É a 4ª vitória do Fortaleza contra 5 empates, 9 jogos no total que o Fortaleza não perde. E no jogo de ontem, com essa vitória de 2-1 em cima da equipe do Corinthians, o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento. Uma boa para o Leão do PC e ainda falta um jogo que o Fortaleza, para não ter mais problema, está aí dessa situação. É vencer e estamos conversados. O jogo é equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro. E o Fortaleza, não só no pessoal que está ali embaixo, quem é que joga também? O Santos recebe o Cruzeiro. O Santos está melhor, um pouco melhor do que o Fortaleza. O Internacional, esse aí, dificilmente sai do rebaixamento, enfrentará a equipe do Bragantino. O Vitória, que levou uma lapada ontem de 4-0, vai enfrentar a equipe do São Paulo, e o Ceará enfrenta a equipe do Palmeiras. Palmeiras que não tem mais nenhum foco com relação à pontuação. já que ele estava lutando pela primeira colocação, e ontem a equipe do Flamengo venceu e é o campeão da Copa do Campeonato Brasileiro. O Leão do PSI volta a trabalhar hoje à tarde, amanhã no mesmo período, sábado pela manhã treina e à tarde segue lá para o Rio de Janeiro, onde ele vai enfrentar a equipe do Botafogo. E o Leão do PSI, vamos ver aqui a renda e público, uma renda bruta de R$1.433.088 para um público total R$56.014. A todos, um bom dia. Até logo mais, às 10h45, no É Tempo de Bola.
Ei, bailarino. Cadê você, bailarino? O bailarino foi pra galera ontem. E o bailarino terminou a noite assim, ó. Desse jeito.
Golaço do Herrera, golaço! É gol do Fortaleza! Vai, Leão! É gol! É gol do adversário!
Eita! Eita, que bailarina acordou a calcaia toda com esses gritos dele com a vitória do Leão ontem. E cadê o Costa? Lacerda, cadê você, Costa? Você sumiu, Costa. Estão pedindo sua presença, Costa. Eita, falei Costa, fica brincando, Costa. 8h33, vixe, o tempo passou. E Carolina na janela. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde. Voltamos já. Bom dia.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
8h36, de volta no Alô Alô Fortaleza desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. E você, já recebeu o seu 13º salário? Não recebeu, não? Vai receber tudo junto? Ah, muito bem. Eu acho até melhor. Quem já recebeu uma parte menor, vai receber a outra parte com desconto. Aí já gastou, fica meio enrolado, não sabe bem o que fazer, mas cuidado. Cuidado aí para você não começar 2026 pior do que 2025 em termos de conta, de bolso, para que a gente não caia nessa esparrela, como dizia papai. Nós vamos conversar com o professor Paulo Venício. Ele é professor dos cursos de gestão da Unifavip, o Aiden, é mestre em administração e pode muito bem nos dar algumas dicas aqui. Bom dia, professor Paulo Venício, como é que terminamos o ano bem e começamos o ano bem? Ô, tarefa difícil, quero ver um aluno seu tirar 10 nessa tarefa, professor Paulo Venício. Bom dia.
Olá, Lacerda, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, é uma missão, né? Mas a gente consegue vencer ela. Uhum. E falando nessa questão aí de dívidas, né? 13º na mão, às vezes você não sabe o que fazer com ele, às vezes você sabe. Final de ano geralmente é uma época emocionalmente muito forte, não é, Lacerda?
Uhum.
A gente junta cansaço, expectativas e a vontade de compensar o ano todo que foi vivido, né?
Uhum.
E isso abre espaço para quê? Para comprar e para comprar de forma impulsiva, dependendo de como você sabe ou não sabe usar o seu recurso, né?
Uhum.
Então é por isso que muitos brasileiros começam já janeiro, né, de todo ano, com dívidas maiores do que o que planejou. Porque às vezes você acaba se descontrolando um pouco, saindo de fato do seu planejamento, não é, Lacerda?
Uhum. Gasta mais do que deve, gasta, né?
Isso, justamente porque não se planejou bem. Porque quando o dinheiro chegou na mão, você ficou com oportunidade na mão. O que é oportunidade? É poder de compra. Então você pode gastar como você quiser, comprando bens de uso e consumo, até fazendo investimentos já em viagens, antecipando pagamentos ou até pagando dívidas que foram feitas. E acaba que tenta fazer isso até de uma vez, né? Sem analisar, de fato, um planejamento adequado. O ponto central, Lacerda, não é proibir compras, mas é planejar antes de gastar.
Uhum.
Que o ouvinte entenda que a base da nossa conversa hoje é planejamento, porque tudo hoje é com base em planejamento. Uma dica simples que eu dou é definir três listas, né? Uhum. A gente precisa entender o que vai gastar com presentes, com festas e com despesas que são fixas, que elas vão ter de todo jeito, agora uhum. no mês de janeiro.
Uhum.
Porque é janeiro que derruba muita gente, Lacerda. Vê o IPVA, vê o IPTU, vê matrícula e material escolar das crianças. Se a pessoa não olhar para isso antes de gastar em dezembro, ela vai ter um desequilíbrio em janeiro.
Uhum.
Né? Porque dezembro, ele não é algo que é permanente. Dezembro é algo que é eventual. É um presente que a população recebe, não é verdade?
É verdade.
E outro ponto importante é que todo ouvinte que está nos escutando agora se pergunte: eu quero, eu preciso, eu posso. Isso aí faz a diferença, Lacerda, em todo processo financeiro.
Três perguntinhas básicas, né? Três. Eu quero, estou muito querendo isso aqui. Mas
isso.
Eu posso comprar? Posso.
Sim.
Ok. Mas eu preciso? Não.
Sim.
Então posso, mas não preciso, não vou comprar. Né?
Perfeitamente.
Ou
isso já é um planejamento básico.
Uhum. Três perguntinhas.
É verdade?
Três perguntinhas.
É um filtro rápido, Lacerda, que evita decidir por emoção. E se a compra for no cartão de crédito? O ideal é verificar se o parcelamento cabe no orçamento, porque muitas pessoas têm um cartão com limite até maior do que a própria renda.
Sim.
Aí a pessoa acaba se iludindo ainda mais. É. Além do décimo, eu tenho um cartão com limite bom. Mas peraí, o décimo é uma renda que só vem uma vez. E o cartão, ele pode dar um limite de uma renda que você não possui. Então, quando você não possui, aí o que é que você faz? Você faz um parcelamento para que aquela parcela caiba no bolso.
Uhum.
Mas uma coisa é uma parcela de uma dívida, outra coisa são várias dívidas parceladas, não é, Lacerda?
Vai fazendo.
Então,
todas essas dívidas
parceladas têm que ser somadas para ver se cabe na tua renda.
É, vai fazendo uma montanha, né? Uma parcela aqui, outra parcela ali, outra parcela acolá. Daqui a pouco você tem três, quatro parcelas, olha o problema. E você não tem